מסכת יועמות, דף למת, פאג'ינה 30. Vamos al inicio, en la primera línea de la página, la primera Mishnah de hoy. Hoy vamos a estudiar tres Mishnayot, cuatro Mishnayot. Mas yo quiero anticipar una cosa. Nos estudamos una pequeña introducción para refrescar la memoria. A gente estudió que teve un machloket alguns da prima atrás, depois a Gemara cita isso pipocando, vai pipocando com isso bastante. A Gemara hoje também vai usar isto. Machloket, si yesh zika o en zika. Que significa, para quem sustenta que yesh zika, significa que o vínculo é muito forte, mesmo antes de fazer ibum ou halitzá. O vínculo é tão forte que tem consequências para diferentes efeitos. Sem entrar agora em detalhes até que ponto vai, mas esta questão de Yezika provoca certas situações, inclusive de ervá, pode provocar. O fato de ter o vínculo já provoca certas situações. E o Mandeamar que sustenta que Enzika significa que apenas está vinculada, mas não mais do que isso, certo? Não é que não tem vínculo. Tem vínculo, mas o vínculo é, vamos chamar assim, é suave, certo? Muito bom. Agora vamos a começar com a primeira Mishnah de hoje. Vamos lá, que cada Mishnah de essas, certo? Vem me ensinar uma halajá, a priori nova. Vamos ver qual é o hindus de cada Mishnah. Os casos não são difíceis. O que é um pouco complicado o daf de hoje é o Amud Bet, que começa a fazer os cálculos e a ligação entre a primeira e a última Mishnah de hoje. Por isso vamos lembrar. Vou tentar ser o mais claro possível. Shloshahim, três irmãos, vocês têm eles na frente. Eu deixei ele um pouco mais separado, porque vocês vão pelo seguinte. Shnai mem nesuim shtei achayot. Dois deles estão casados com duas irmãs. É? Então, nós temos aqui o amarelinho e o cinza, certo? Estão casados com duas irmãs. Vehad nasui nochrit. E o terceiro irmão está casado com uma pessoa distante. Nochrit quer dizer alheia, estranha. Não, Hassan Sharon Nochrit, certo? Vehad nasui nochrit. Muito bom. Met ehad mi baalea hayot. Um dos irmãos que estava casado com as irmãs morreu. Vekanas nasui nochrit et isto. Esta, que era uma das irmãs, casou, Canas, casou com esse. É, fez e boom mesmo. Umet, e este, depois de casar com esta viúva, morre. Arishona yotz'a mishum achotisha. Esta, agora essas duas, quer dizer, a irmã da esposa deste que ficou vivo, e a que não é parente, é, então, a Rishoná, que é a primeira viúva, Yotz'a Mishum Achotisha, ela, claro, não pode fazer ibum com ele, porque é irmã da esposa. Veshniá, e a segunda, Mishum Tzaratá, porque foi co-esposa em algum momento. Então, tem Achotisha e Tzaratá. Muito bom. Voltamos no caso. Agora, a mesma situação, só que quando morre um dos casados com os irmãos, Asaba Mamar. Este estava casado com a Aleia, certo? Perdão, certo? Com aquela que não é parente, fez apenas Mamar com ela. Fez apenas Mamar. Este, com essa, fez apenas Mamar, Umet, e fez o Mamar e morreu. Nochrit, agora, esta e este morreu, certo? Acabou morrendo. Nochrit, esta. Agora, esta é considerada co-esposa de esta que fez Mamar, ou não? Vê a Mishnah e te diz, Nochrit, choletzet velomit yabemet. Tem que fazer halitzá e não pode fazer ibum. Por que esta Nochrit não pode fazer ibum com este irmão vivo? Are, não é achot isto. Pero que se entende da Mishnah, pero fato que este, antes de morrer, fez Mamar com ela. Então, como fez Mamar com ela, já virou meia co-esposa, vamos chamar assim. de esta. E por isso, quando morre, esta não pode fazer imbum, tem que fazer apenas chalitza. Até aqui, a Mishnah. Ficou claro? Então, o primeiro caso da Mishnah é simples. O primeiro caso da Mishnah é dois irmãos, três irmãos. Dois irmãos casados com duas irmãs, o terceiro irmão casado com uma estranha. Morre um dos casados com as irmãs e esta fez imbum com aquele irmão que está casado com a estranha e morre. Então, a primeira viúva é a hot isto e não pode fazer imbum. A segunda é tzarada, a hot isto não pode fazer imbum. Este caso é simples. O segundo caso da Mishnah é que é o Hidush. Qual é o segundo caso? A mesma situação. Morre um dos casados com as irmãs e no lugar de ele por fazer imbum direto, ele fez maamar com esta. Fez maamar e morre. Então aqui agora esta não vai poder fazer imbum, diz a Mishnah, apenas vai poder fazer chalitza com ele. Por quê? Porque ele fez maamar, então ele ficou, ela como se fosse, vamos chamar assim, ficou meia co-esposa dessa e por isso que esta estranha não pode fazer imbum com o irmão vivo. Este é o din da Mishnah. E, por conseguinte, diz a Gemara, Tama de Abad Mamamar. Todo motivo neste segundo din que eu acabei de dizer é porque este, antes de morrer, fez Mamamar com ela. Ah, lo Abad Mamamar. Vamos supor que este morre, morre este, e antes de alguém fazer alguma coisa com ela, quer dizer que o único que podia fazer, na verdade, era este irmão vivo, porque estava casado com uma estranha, acaba morrendo. Alô, Abad Mamamar, Nohrit Ibume Name Meyabema. Esta pode fazer Ibum com ele. Assim se entende da Mishnah. Quer dizer, todo motivo que não pode fazer Ibum porque fez Mamamar e ficou meia co-esposa dela. Então, por isso, essa não pode fazer Ibum. Mas, se não teria feito Mamamar com esta, então, neste caso, também ela, agora são dois mulheres que são Zkukot. Uma é irmã da esposa, a primeira viúva. A segunda viúva é uma estranha e pode fazer imbum. Então, diz Rav Nechman, daqui, animedayek, o seguinte, amar Rav Nechman, zotomeret, ou seja, Enzika afilu bechat aha. A priori, se eu sustento Yezika, significa que agora este irmão vivo que está casado com uma das irmãs ainda tem duas mulheres que têm Zika com ele. A Zika não me provoca uma situação de co-esposa, de tzara. Quer dizer que não tem Zika, porque se a Utaná da Mishnah sustenta que Yesh Zika, então o fato de as duas estar vinculadas com ela, com ele, com o mesmo cara, com um Yabam, apenas que sobrou um irmão, então o fato de ter a situação que, então já isso se considera como uma tipo co-esposa desta, e esta está liberada por ser irmã da esposa, então e esta é Tzara, de Ahot Zekukato, se eu digo Yezika. Agora, deste Taná, estou vendo que não tem Zika, inclusive quando tem apenas um Yabam em pé. Um Yabam em pé, eu digo não tem Zika. E por isso que o vínculo dessas duas, tá certo? Esta está vinculada com essa, está vinculada, mas é uma coisa separada. Não é um vínculo que, como se fosse casada, que seria como se fosse co-esposa dessa. Assim deduz Rav Nechman e a priori está certo. Então o nosso Taná sustenta que não tem Zika. Concluímos, vamos lembrar isto, porque é importante para o fim do Daf de hoje. De novo. Mas a Mishnah diz, ela é Nohrit, tá bom? Não importa que ela é Nohrit, mas se eu sustento que é Zika, então o vínculo é como se fosse meia casada, meia já. O vínculo faz como se fosse, que seja uma situação que eu entendo que o patamar do cara é como se fosse que está meio casado. Então, nesta situação, ele está meio casado com esta e meio casado com esta, e não pode. Porque esta é a Rotistó. E esta é...
essa anocrita, antes de falecer a irmã, a anocrita poderia ter casado com outro, esse que está vivo.
Antes de falecer, que irmã? Irmão, estão falando. Antes de falecer, que irmão? Este aqui? Irmão.
Não. O da outra ponta. Quando esse faleceu... Que... Sim. Quando esse faleceu, essa que está viúva, ela pode casar com o do meio agora.
Se esta não seria a Yevamá. Mas como esta é a Yevamá ainda?
Não, agora os dois
esta
estão...
Esta é a Yevamá.
Não, agora os dois
se os dois... Se os dois estão vivos aqui?
Sim.
Sim, claro. Porque não tem problema de erva nenhuma. Mas agora, quando falece esse primeiro e essa fica viúva primeiro, e a Jotistó, e agora apareceu essa segunda Yevamá, então o vínculo, se eu falo Yezika, então o vínculo é tão forte que provoca que já tem... Não estamos um vínculo. E não é só uma obrigação. É também como se fosse que também é casada. Então, o que acontece? É como se fosse que as duas Yevamot estão interligadas. E então, por isso, o vínculo provoca isso. Então, seria Ahot, Tzara, da Ahot, isto, de Skuká, de vínculo. Tzara, da Ahot, Skukató. Então, diz Rav Nechman, daqui eu vejo que o Tana sustenta que não tem Zika. Que o vínculo é um vínculo só apenas suave, ou seja, tem a obrigação de desvincular, mas não mais do que isso. Então, por isso que o Taná diz que se esse cara não fez Mahamar, que se entende do Taná, se não fez Mahamar, então, neste caso, ele poderia fazer Ibum com esta Nohrit. Mesmo que esta não, vai ter que fazer, está liberada por Ahot Ishto. Muito bom. Primeira Mishnah. Segunda Mishnah de hoje. E vamos levantar os bonecos de novo. Segunda Mishnah. Shloshah achim, shnai mem nesuim shtei achayot. Parecido caso. Dois irmãos casados com duas irmãs. Vocês veem que eu separei isto aqui, para uma separação. Vechad nasui nohrit. E este está casado com uma estranha. Met anasui nohrit. Agora, neste caso, morreu aquele que estava casado com a estranha. Vekanas echad mi baalei achayot et ishto. E uma, de onde? Um amarelinho aqui que está casado com uma das irmãs, ele fez ibum com ela. Umet. E ele morre. Então é simples. Agora essas duas são co-esposas, já foram co-esposas em algum momento. A Rishoná, a primeira viúva, que é estranha. Yotzed Mishum, perdão, a primeira viúva não. A segunda viúva, que é a Rishoná, a primeira esposa do cara. Yotzá Mishum Ahotisha, essa sai por Ahotisha, Ushnia Mishum Tzarata. Até aqui é simples, é a outra por Tzara. Agora, diz a Gemara, no mesmo caso, quando morreu o irmão que está casado com a estranha, Asa ba Mahamar. Este que está casado com uma das irmãs fez apenas Mahamar, no Facebook, Umet, e depois do Mahamar acaba morrendo. Nohrit, esta, Joletzet Velomitiabemet. Por quê? Pelo fato que ele ter feito Mahamar, então virou como se fosse meia esposa dele, então já virou Tzara de Ahot Ishto. Meia. Tá certo? Por causa do Mahamar. Então por isso, como esta está isenta por ser Ahot Ishto, esta está isenta pelo vínculo que provocou Mahamar. A mais, certo? Então, isto é Med Nohrit Choletzet Velomitiabemet. Diz Agmará, peraí, você me está citando outro caso, me está pintando a coisa diferente, mas a Alahá é a mesma. Então pergunta Agmará, Hatu Lamali, Ainuach. Não somente que o mesmo din, sino que Kalvachomer. Hasta o Matam de Ahot Isha Viatzara de Nohrit. Sim, no primeiro caso, na primeira Mishnah. Que a Jotisha, porque quem tinha morrido primeiro, a primeira viúva, foi aquela que era irmã da esposa de esse. E essa que se converteu em Tzara, da estranha. A Marta Nohrita Surá, mesmo assim você diz, quer dizer, que a que vem em segundo plano é a Jotisto, mesmo assim que vem em segundo plano, te proíbe a estranha. É o caso da Mishnah em cima. A Marta Nohrita Surá. Ajá de Nohrit había zarale a Jotisha, lo col chiquén. Aquí, que a Nohrit ve en segundo plano, porque hicieron mamar con ella. Ella ve en segundo plano, cuando vos se morri, claro que esta va a estar isenta, porque a esposa principal de cara es a problemática, es a Jotisto, es Carvajomer, lo col chiquén. Entonces, ¿por qué Utaná me citó Bichlal este caso? No solamente que es malajá en diferentes situaciones, sino que es un Carvajomer. Sí, en el primer caso, que a Jotisto era, porque tinha morrido primero o que estaba casado con la irmá, era, entraba en segundo plano en la novela aquí, entró en segundo plano y mesmo así, você prohíbe a extraña cuando fez mamar. Entonces, ahora que a mujer principal do cara es la problemática, a Jotisto. Y a Nohrit, que ven como segundo plano. Então, com Shiken, que a Nohrit não vai ser permitida
fazer. Com Shiken, mas tem que fazer Halitza, Raham. No outro Bichlal,
não. Tá bom, claro que tem que fazer Halitza, mas o Dino é o mesmo. Tá certo. No, os dois têm que fazer Halitza. No primeiro caso também está escrito: se fez Mahamar, a Zuholet, você tem o Mitkebeme. Estão fazendo no caso de Mahamar. Certo? Quando fez Mahamar, no primeiro caso também é Holet, daqui também é Holet, sempre igual. O Dino é o mesmo, mas e o caso é Calvajomer. Então, diz a Gmará. Vejam o tiro de Zagmará, impressionante. Tana, Achtana, Berresha. Bemet, o Tana tinha citado a segunda Mishnah primeiro. Que a Nohrit, que é proibida a Nohrit, porque ela veio em segundo plano. E ele entendia que o primeiro caso, primeira Mishnah, que a Jotisha vem em segundo plano. Veajas y aletera besaria. En primera instancia, él entendió que el primer caso de la Mishnah, el caso de la primera Mishnah, él ve eter. ¿Por qué? Porque a Jotisha, problemática, ve en segundo plano. Y no va a prohibir a mujer principal de cara. Veajas y aleisura. Y después llegó una conclusión que también, no caso de la primera Mishnah, que a Jotisha ve en segundo plano, también hay asura. ¿Está cierto? De ahí yo, de Javi, ¿vale? Y ya que él y Hidesh, que mismo que la mujer a Jotisha ve en segundo plano a Nohrit y a Asura, ágdeme, citó primera esa Mishnah, un Mishnah los das a mi mecoma. Que de primero tinha falado a segunda Mishnah, y entendía que en la primera Mishnah era Eter, porque a Nohrit ve en segundo plano. Quando ele decide e chega na conclusão que a primeiro caso da primeira Mishnah, que a Nohrit vem em segundo plano, também é Asura, quer dizer, que quando a Jotisha vem em segundo plano, também é Asura a Nohrit, então já citou esta porque é mais Hidush, e a outra, Los Azami Mekoma, deixou ela citando, mas na verdade nem precisava citar essa segunda Mishnah. Ponto. Terminamos a segunda Mishnah de hoje, vamos para a terceira. Vamos lá. Certo? Muito bom. Vamos na terceira Mishnah. Estamos indo muito bem. Terceira Mishnah. Shlosha Achim. Vocês veem que sempre estamos falando em todas as situações iguais. Três irmãos. Echad, Shnai, Mem, Nesuim, Shte, Achayot. Dois deles estão casados com duas irmãs. Vechad, Nasui, Nohrit. E o terceiro está casado com uma estranha. Met, Echad, Mi, Baale, Achayot. Morri. Um de Baale, Achayot. Vekanas nasui Nohrit et ishto. Y que estaba casado con la extraña Faizibum. Umeta ishto shelsheni. Ahora, los caras están vivos por enquanto. Umeta ishto shelsheni. Ahora, el caso muda así. Morreu a esposa del segundo. Esta aquí. A esposa. Do segundo irmão que estava casado com a irmã, morre a esposa morre. Certo? Ve'ahar kach met nasui Nohrit. E depois morre o terceiro irmão casado com a estranha, que na verdade estava casado com a estranha e fez ibum com a irmã da esposa. Arezu asura alav olamit, oil venestra alav shahat. Agora, esse cara não tem problema da Jotisto. Por que não tem problema da Jotisto? Porque já na morreu. Verdade a esposa já morreu. Mesmo assim, como esta Jotisto foi a Surá na primeira queda, como Ibum foi a Surá, não é como uma Jotisha normal, Que o cara estava casado com Leá, morreu Leá, pode casar com Rachel. Não é, aqui não é igual. Por quê? Porque já que teve um vínculo no começo, quando faleceu o primeiro irmão, e ficou proibida para ele esta rotistó, então não só ela é proibida, também a outra é proibida, e essas duas mulheres estão isentas de Ibum e de Halitza, de tudo, zero, não tem que fazer nada. Ficou claro? Fé, meu.
Não, mas é, diz não, mas é muito grande isso.
Não, não é Hidush. Na verdade, não tem tanto Hidush.
Pode casar.
Porque quando é uma mulher que nesra alá, Shahat, nesra alá volamit. Quando esta mulher tem título de Eshet Ah, e nunca pode ser, não pode ser. Vamos supor uma Eshet Ah que tem filhos. Eshet Ah. Quando uma Yevamá fica proibida para o Yabam, num instante, por algum motivo. Então, já carimbo ela como se fosse que tem filhos. E sim, ficou proibida para sempre.
Mas, ao outro lado, ela é a Hot, estou que faleceu, que poderia casar.
Sim, está certo. Por o problema da Hotishá, sim. Mas como foi Yevamá, e intitulamos ela como a Yevamá proibida, no momento que caiu a primeira viúva, que ficou viúva, então, quando na continuação, ela fica com esse título e acabou. Isso é claro, e nem tem mais loque sobre isso. Diz Agmará agora assim, ama Rabiuda, ama Rab. Vem Rabiuda em nome de Rab e diz, olha, dia veio Rabiuda a Rab, que vai morar. Ele diz um Hidush, segundo o Betamidrash, ontem à noite fiquei estudando, tem um Hidush. Qual é o Hidush? Kol Yevamá Shenani Koreba Beshad Nefira. Toda Yevamá, que no momento da primeira vez que ela fica viva e vem em, como Yevamá, e na hora, eu não digo que se eu não posso aplicar Yevamá e Avó Alea, que o Yabam existente que está vivo, não, o cunhado que está vivo, não pode ter relação com ela, Arei Keshet Akshish Labanim Beasura. Esta Yevamá, já, mesmo que foi por 5 minutos, ficou proibida para ele. Então já intitulo ela Keshet Ah, que tem filhos Beasura para sempre. Diz Agmará, grande Hidush, senhor Rabiuda. Maika Mashmalan Tanina, esse o din da nossa Mishnah. Que Hidush está falando? Arezu Asara Alabolamit, oi Venezra Alab Shahat. Esse o Hidush da nossa Mishnah, esse o que está nossa Mishnah ensinando. Que já que esta ficou proibida na primeira vez que ficou viúva, então na segunda vez já é proibida, mesmo que agora não está o fator proibitivo porque a mulher dele faleceu. Certo? Então, qual é o Hidush de Rabiuda? Diz a Gemara. Mau de temane mileja de loi hazialá benefila rishoná. Tudo isso, vou te dizer, de acordo, sim, seria pela Mishnah, eu poderia entender que unicamente quando na primeira queda não era, que não era própria para ele. Certo? Na primeira vez que caiu, loi hazialá benefila rishoná. A baleja de hazialá benefila rishoná. Mas, quando sim apareceu Benefilá Rishoná, por exemplo, supondo que falece o irmão, certo? Aqui faleceu o irmão, e agora ela virou, então, no primeiro instante já é proibida para ele. Isto é, não é assim ele Benefilá Rishoná. Mas quando sim has de benefilia rishna, por exemplo, morre o irmão, e logo depois que morre o irmão, antes de ela fazer ibum, morre a esposa dele. Então agora, antes de ela fazer ibum, morreu a esposa. Tá bom. Neste caso, agora era, teoricamente, poderia fazer ibum, porque já a esposa sumiu aqui o fator proibitivo. E o irmão, o outro irmão fez ibum com ela, e morre, e poderia pensar que neste caso, de acordo a Mishnah, sim estaria liberada. Por quê? Porque quando já na primeira queda, na primeira vez que ficou viúva, depois de 10 minutos que morre o irmão, morre a esposa. Então agora, neste momento, ali empate 2 meses que a outra fez ibum, tem que esperar 3 meses para fazer ibum, então esse período era permitido para ele. Dimatistere, Kamashmalan, que não. Kamashmalan, ¿por qué? Por esos 10 minutos. certo? En esos 10 minutos, cuando morre ese, ahora en este momento que morreu, es prohibida o permitida? Es prohibida porque ella está viva ainda. Pasaron 10 minutos, morrerá. Continúa, esos 10 minutos es suficiente, a pesar que en este primer instante, que es en la primera instancia, llegó a estar permitida, entre aspas, Ben Rabbi de Medis, también en este caso, si casar con un segundo y tercer irmão, también es prohibida para Pazibu. Y si no casar, claro que también, siempre, ¿no? Kamashmara. Dice Agbará, Haname Tanina, grande saída. Eso también tenemos una Mishnah para eso. ¿Aonde? Shnaim Haim Nesuim Shtea Hayot. ¿Cierto? Otra vez. Dos irmãos casados con dos irmãs. Metehat Mehem. Una Mishnah. Morreu un de ellos. Veajar Kachmete Istos el Sheni. Y después morreu a esposa do que estaba vivo. Arezu Asura la Bolami. Toy Venezra la Shahat. Una Mishnah me furece. ¿Cierto? Esta Mishnah está más para frente. Da Flamet Bet. ¿Cierto? Então, que grande Hidush Rabiuda! Zagbará, mau de tema. Também tem que. Poderia dizer, Atamu de Itchelá Meai Beta Legamre. Lá, nesse caso da Mishnah de Daf Lamedhe, pode ser, porque não tinha um terceiro irmão lá na jogada. Ela tinha apenas dois casados com duas irmãs, certo? Então, quando morre ele, esta Yevamá liberada para a rua. Por quê? Porque quando morreu, tinha rotistó, acabou. Ah, depois de 10 minutos morre ela. Bom, já foi afastada desta casa, desta família. Ah, já está. A balaja, mas no caso de Rabiuda, ele está dizendo, tem um terceiro irmão. Então, está certo que ela não pode fazer ibum com ele, mesmo depois de morrer a esposa, mas ainda está ligada com a casa. Por quê? Porque vai ter que fazer alguma coisa com esse terceiro. Então, a balaja de Loiv, gelame a Ibeta Legambre. Iba, vamos dizer, migo de Hazia Leai Nasui Nohrib, Hazia Name Leai. Já, vamos dizer assim, já que ela está e pode e deve fazer imbum com esse terceiro irmão que está casado com uma estranha, então agora que morreu a esposa dele, poderia fazer imbum com ele? Kamashmalam Ben Rabiuda me ensina que não. Então, este é o Hidush de Rab Yuda. Ok, agora vamos passar para a quarta Mishnah. Antes de ler a quarta Mishnah, eu vou repetir o Hidush que disse Rav Nechman na primeira Mishnah para entender a continuação. Tudo isso era o aperitivo do Daf de hoje. Certo? Vamos lá. Então diz a Gemara assim. A Mishnah no começo do Daf de hoje vimos o seguinte. Três irmãos, dois casados com duas irmãs e o terceiro com uma estranha. E morre um dos casados com a irmã, e este casado com a estranha fez ma'amar com ela. Fez ma'amar com ela. Diz a Mishnah, já que fez ma'amar com ela, então diz a Mishnah, se ele acaba morrendo, este aqui não pode fazer ibum com a estranha também não. Por quê? Porque como esse terceiro irmão casado com a estranha que acabou de morrer, fez ma'amar, estou é como se fosse meia casada com ele, está rotistó, infestou, entre aspas, anohrit, virou ahot zukukató, e claro que não pode fazer ibum com ela. E da Mishnah esta, Rav Nechman disse o seguinte, se diz o Taná que fez ma'amar, é unicamente quando fez ma'amar, mas se não, não teria feito ma'amar, e o caso seria assim, morreu esse cara, que estava casado com as irmãs, depois morre ele. E as duas, quer dizer, a Rotistó e a outra estranha da terceira irmão, venham a cair junto. Diz Rav Nechman, já que o Taná não citou esse caso que proíbe uma outra, significa que o Taná sustenta que não tem zika. E por isso, como não tem zika, este cara poderia fazer ibum com a estranha. E com essa que vai fazer? Essa está liberada por a Rotistó. Tá bom. Assim se entende o Taná, diz Rav Nechman. Então o Taná sustenta, não tem zika. Assim a gente deduziu do primeira Mishnah e Rav Nechman disse. Agora vamos passar para a quarta Mishnah.
Ele diz a segunda assim. Mishnah e falou que não.
Esquece, a segunda Mishnah é outra coisa. Não,
a segunda Mishnah é a
primeira. Esquece, não. A primeira Mishnah, o segundo caso da primeira Mishnah. Vamos lá. Diz agora a Mishnah, sim, a quarta Mishnah. Shrosha achim, shnaim mehem nesuim shtei achayot. De novo, três irmãos. Dois casados com duas irmãs. Ve'echad nasui nohrit. E o terceiro casado com uma estranha. Agora, a novela agora, aqui que começa a mudança. Girei shechad mi baalei achayot et ishto. Este não morreu, está vivo. Admea Vesri, divorciou da esposa. Divorciou, tiramos ela da jogada. Certo? Muito bom. Divorciou da esposa. Umet nasui nohrit. Divorciou da esposa, o amarelinho, e que estava casado com a estranha, morre. Vekansá megaresh. E quem, quem se casou com ela? Quem divorciou de uma das irmãs, fez ibum com ela. Certo? E depois que fez ibum com ela, met, morre. Zu e Sheambru, este é o caso que na primeira Mishnah do Masechet a gente disse, Vekulam shemetu onitgarshu tzarotem mutarot. E neste caso, a tzara é permitida. Vamos supor que ele estava casado com essa que fez ibum e mais uma. Então, neste caso, já que o fator problemático da Jotistó aconteceu um divórcio antes, aconteceu um divórcio antes de a Nohrit veio se vincular aqui, a estranha veio se vincular, então como aconteceu o fator que matamos o problema porque ela se divorciou antes de este irmão, certo? Então agora, como ela se divorciou antes, desvinculou a Jotistó do problema e quando vem a Nohrit, começa tudo, novela número, começa tudo está caseiro. Essa Nohrit, com mais uma tzara que pode chegar a ter, quando ele morre, são permitidas para este cara. Está certo? Muito bom. Agora, vem Rav Ashi e diz assim. Vamos analisar, diz a Gemara. Tama de Guinesh e Ahar Kachmet. Todo motivo da Mishnah que o cara não tem problema este de fazer ibum com as co-esposas desse irmão segundo falecido, que era casado, ex-casado com a Jotistó, porque primeiro divorciou, depois morreu o casado com a estranha. Avalmet ve Ahar Kach Guinesh. Mas Maia Coré, que acontecia se o caso fosse assim? Primeiro morreu esse e a estranha estava vinculada. Fez. Met. Agora já tem vínculo com esse e com esse, que são os dois casados com as duas irmãs. Em este meio período, este se divorcia dela antes de fazer ibum. E depois fez ibum. E morre. Med ve'achar kach gires. Asura. Esta fica asura. Se você entende da Mishnah? Pois a Mishnah citou a sequência das coisas. Primeiro falou gires. Depois apareceu a estranha como Yevamá. Primeiro gires. Depois morre o terceiro irmão. E aí o cara casou com ela. Aí que esta mulher, depois que morre o amarelo, não tem problema. Por quê? Porque quando ela tinha título de Yevamá, título apenas de Yevamá, antes de acontecer alguma coisa, já estava divorciada do fator problemático. Mas se fosse ao contrário, se primeiro, antes, quando tinha ainda título de Yevamá, porque morreu o irmão, depois se divorciou nesse meio tempo e depois casou-se e depois morre, neste caso, o vínculo que tinha como Yevamá, já me faz que ela, esta mulher, seja, essa estranha, seja problemática para este irmão. Por quê? Porque Yezika, e o fato dela estar como Yevamá, Yezika, já, e por enquanto, como era Yevamá, e ainda não estava este divorciado, depois que ela ficou Yevamá, se divorciou, então já é co-esposa do fator problemático que é a Jotistó, e não vai poder fazer este ibum com ela, esse estranho. Então, quer dizer que Yezika, amarrabaxe, zotomere, Yezika, filo betreaje, tem Ziká mesmo quando tem dois irmãos, porque quando o terceiro irmão morre, mesmo que o vínculo é dividido em dois e poderia ser até mais fraco, eu digo que não, que a Ziká é suficientemente forte para considerar co-esposa da Hot Ishto, porque ainda não tinha divorciado ela, a filho Betreaje. Então pergunta, tá bom, o Diuk de Ravashe está certo. Então pergunta a Gmará, o Ravashe é Kashia de Rav Nechman. De acordo com Ravashe, é Kashia o Diuk que fez Rav Nechman, em cima Rav Nechman tinha feito, como falamos, que todo motivo que o terceiro irmão, este fez Mahamar com ela. Mas se não tinha feito Mahamar, então quando ele morre, qualquer pode fazer Ibum com ela. Por quê? Porque, eu digo em Ziká. Então o Tana de cima está falando em Ziká e o Tana de baixo está falando em Ziká. De acordo com o Ravashe, como ele vai explicar. Depois vamos ver de acordo com o Rav Nechman que fez o Diuk da Mishnah de cima. Então diz a Gmará, o Ravashe Kashia de Rav Nechman, ama lecha Ravashe, o Adin de Afalgav de lo avad mamamar, nohrit michlatz halza e bume lobi amemar. No caso da Mishnah em cima, bem, o Tana sustenta Yesh Ziká. Yesh Ziká. Então, por que a Mishnah precisou dizer que esta, quando morre este, dos irmãos, casado com as irmãs, ele, o casado com a estranha, fez Mahamar? Para que precisou dizer? Mesmo se não fez Mahamar, apenas Choletzet, por causa que tem Ziká. E o fato que ela tem Ziká, já vira como meia co-esposa dessa estranha também. Então, quando ele morre, esta só pode fazer Halitzá, não pode fazer Ibum. E por que a Mishnah falou que fez Mahamar? Não, diz Rav Ashe. O motivo que a Mishnah falou que fez Mahamar é por outra razão. Diz a Gmará, quer dizer, repito, penúltima linha, o Adin da Falgav de Loabad Mahamar. Mesmo que não tinha feito Mahamar, não chlit michlatz Halitzá e Ibum. Esta vai, a estranha só vai fazer Halitzá. Por quê? Porque é Ziká. Vem a de Katane Mahamar, então para que está escrito na Mishnah que fez Mahamar? A Mishnah lá em cima, Leafuke-me Bechamai, só veio para te dizer que excluir a ideia de Bechamai, de amar Mahamar Koná Kinyan Gamur, é que Mahamar faz como se fosse que fosse a esposa dele total 100%, e se é esposa total, então agora, como fez Mahamar Konahot Isha deste, fez Mahamar e considerado como esposa daquele que estava casado com estranho, quando morre, então agora tem a Hot Ishto e a outra e não precisa fazer nada, nem Halitzá. Kamashmalan de lo que Bechamai exige Halitzá, pelo menos em esta. Então, de acordo com Ravashe, ele arrumou as Mishnayot que todo mundo que o Taná sustenta Yesh Ziká, mesmo quando são dois irmãos vivos. Muito bom. Agora vamos para Rav Nechman. Diz a Gmará, o Rav Nechman Kashia de Ravashe. Agora, para Rav Nechman, que ele disse que o Taná sustenta que não tem Ziká. E qual era o Diuk de Rav Ashe? Vou repetir. Como foi o caso da última Mishnah? O caso da última Mishnah foi o seguinte. Morreu o irmão que estava casado com a estranha. O caso da Mishnah é assim. Divorciou-se um dos casados com a irmã, com as irmãs, divorciou-se. Está todo mundo vivo, Baruch Hashem, só se divorciou. Morre o casado com a estranha e este amarelinho que era casado com a irmã, aí faz e boom, canás, e depois morre. Aí esta, diz a Mishnah, é permitida. Então Rav Ashe fez diuk, e Nihorá é certo, que a Mishnah citou, primeiro se divorciou, tirou o fator problemático, que era a Hot Ishto divorciou-se, e depois veio a ela ser Yevamá. Veio esta terceira ser Yevamá. Mas se seria o contrário, se primeiro era Yevamá, porque morreu o irmão casado com a estranha, e nesse meio tempo antes de fazer Ibum, se divorcia do fator problemático, teria problema, porque é Ziká, então neste caso não poderia fazer Ibum, este só poderia fazer. Então, você vê que o Taná sustenta Ziká. Que Rav Nechman vai, como vai interpretar essa Mishnah? Antes de continuar com a resposta, que esta é a parte mais complicada, eu vou lembrar uma pergunta que a Gmará tinha feito. A Gmará tinha feito uma pergunta, uma a priori uma contradição, desta nossa Mishnah que acabamos de ver, da quarta Mishnah, com a primeira Mishnah do Maser. Lá na Mishnah, no início, uma serra estava escrito que qualquer uma das arayot que se divorciou ou morreu antes, não disse a Mishnah antes, se divorciou, quer dizer que o problema sumiu porque ela se divorciou ou morreu, também fez miun, mas não vamos entrar em miun, se divorciou ou morreu, a mulher problemática se divorciou do irmão ou morreu, saiu da jogada, nesse caso, a tzara pode fazer ibum. Assim disse a Mishnah lá. E a Mishnah faz dedução e diz, não importa quando aconteceu esse divórcio, vamos falar de divórcio que nos interessa, não importa quando aconteceu, se era quando a Yevamá já apareceu ou quando a Yevamá não apareceu, não faz diferença. E Ekushia, a Gemara perguntou, lhe jorou uma contradição com a nossa Mishnah que acabamos de ver, pois a Mishnah aqui citou que a sequência tem que ser divórcio, depois aparecimento da Yevamá, e aí sim, não é problema. Mas se seria o contrário, primeiro aparece como a Yevamá e depois divórcio, é problema. Então é contradição nas Mishnayot. A Gemara tinha dado duas respostas para isso. Uma resposta que tem machloket Tanaim. O nosso Tanaim, da Mishnah, lá do Perekrishon sustenta Enzika. Então, como Enzika, então não faz diferença se ela aparece como Yevamá antes do divórcio ou depois do divórcio, não é problema. O importante é que quando fizeram Ibum, certo? Quando fizeram Ibum, então ela estava já, o fator problemático sumiu daqui, ou morreu ou se divorciou. E o Taná da nossa Mishnah, desta que acabamos de ver, não. Diz que tem que ser primeiro tirar o problema, primeiro divórcio, e depois aparece a Yevamá. Essa era uma resposta. Outra resposta é que não, que os dois Tanaim sustentam a mesma coisa. Vezu ben tzarich lomar zu katane. Ou seja, a Mishnah citou apenas um exemplo, mas não é Davka o exemplo que se divorciou e depois apareceu a Yevamá. Pode ser ao contrário, também sustenta a mesma Adahá, pois não tem vínculo. Então diz assim, eu acho que fui claro, só que talvez um pouco rápido, porque não podemos perder a sequência. Então vamos de novo. O Rav Nechman, Kashia de Rav Ashe. Para Rav Nechman, que diz que o Taná sustenta que não tem Zika, e Kashé o Diu que fez Rav Ashe com a última Mishnah. E se você me vai dizer que a mesma halakha é, não importa a sequência, que o Taná Lav Davka, ele falou que primeiro se divorciou e depois apareceu a terceira como Yevamá, que a mesma halakha seria se primeiro morreu, que se primeiro apareceu como Yevamá e depois se divorciou. El azuhi lemautemai. Zuhi, que a Mishnah disse, Zuhi sheambru kulam shemetu nitgarshu. Veio excluir algum caso, não? E se para você a sequência, divórcio e morte, não faz diferença, que veio excluir? Diz a Gemara, isso não é pergunta. Por quê? Vou te dizer, lemaute canas behar kachgiresh. Vou te dizer que veio excluir o seguinte caso. Veio excluir quando primeiro, antes de se divorciar, primeiro morreu, fez ibum, e depois divorciou-se do problema, da jodistó, e depois morre. Neste caso, claro que é proibida para ele. Por quê? Porque foi co-esposa da Jotisto. Esse caso que vimos excluir. Mas se na verdade aconteceu o divórcio antes que a terceira apareça como Yevamá, ou depois que apareceu como Yevamá, o importante é que foi antes do casamento dele, não tem problema. Ela não tem Ziká e não é considerada co-esposa dele. Então diz a Gemara, Anija e Sabala que Rabir Mia, está certo se ele sustenta como Rabir Mia, que na contradição das Mishnayot que eu acabei de dizer antes, de Amar Tabra, Mishe Shana Zul ou Shana Zul, quer dizer que tem machloket entre o Taná da primeira Mishnah do Masechet Yevamot, que não diferenciou na sequência dos fatos a nosso Taná da última Mishnah que a gente leu, que sim diferenciou, e ele disse que então, tem machloket. Então, não, então está tudo bem. Aí está na Sabar, mitama pelet, e aí está na Sabar, nisui marishonim mapilim. Quer dizer, o Taná sustenta o Taná nosso aqui sustenta a mitama pele quando morre. Quando morre vem a mitzvah de Ibum. E outro Taná sustenta não, o casamento que provoca. Que é o casamento? Desde o momento que estava casado, desde o começo. Então, Zui, Lemaute, Caná, Sebesov, Kiresh. Então, veio excluir justamente esse terceiro caso, essa terceira possibilidade. Que primeiro morreu, casou e depois divorciou. Ela e Sabala que Rava. Mas se sustenta como Rava que ele respondeu à contradição das Mishnayot. De amar Leolam Hatanau, que o Taná não só a primeira Maserra da Mishnah, de uma serra, a primeira Mishnah da Maserra. E esse Taná é o mesmo. Vezu ben Tzarich Lomar Zucatane. E para ele, todos os casos, não importa a sequência, inclusive quando casa e depois divorcia, não tem problema. Por quê? Porque para ele, o Taná sustenta que o Ibum, o vínculo só acontece na morte. E na morte, o Ahot Ishto não estava mais. Zui lemaote mai. Al-Korhach, que Rabin me asvirale. Então, obrigatoriamente, veio dizer que ele sustenta como Rabin me, que diz que tem bachalo que está aí. Um Rava, e de acordo com Rava, Hanija e Sabala, que Rabashé. Se ele sustenta como Rabashé, que os Tanaim da nossa Mishnah sustentam. Yesika. Zui lemaote met belogiresh. Então veio a excluir quando primeiro a sequência dos fatos mudou. Primeiro morreu, depois se divorciou. Primeiro morreu o terceiro irmão e aí apareceu a estranha. E depois se divorciou da Jotisto. Ela e Sabala, que era Rabnechman, mas se sustenta como Rabnechman. Zui le Mautemai. Al-Korhach, que Rabashé, se sustenta como Rabashé, que Yezika. Quer dizer, uma coisa depende do outro. A Gemara só faz um resumo matemático. Que o Taná que... se você diz que tem Machlok e Tanaim, então... Tá, beleza. Você pode dizer que a sequência que disse a Mishnah aqui, divorciou e depois, ela davka. Primeiro, não importa o divórcio quando aconteça, mas o importante é que aconteça antes de se casar com a estranha. Tudo bem. E se eu sustento que o Taná é o mesmo, e não importa se divorciou antes de ser Ibamá a terceira, ou divorciou depois, ou inclusive casou, não faz diferença. Sempre que ele morre, seja, o importante é que quando morre este que estava casado com a Jotisho, já tinha divorciado, porque o Ibum, a obrigação de divórcio acontece quando esse morre, então esse Taná obrigatoriamente sustenta como Rav Ashe, que diz que, perdão, sustenta, discute com Rav Ashe, e sustenta como outra ideia e diz que realmente que não tem zika. E assim cada um responde, é um resbon muito forte, é um daf difícil, eu aconselho ouvi-lo de novo. Vamos parar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.